Organização Mundial do Comércio decide a favor do Brasil na disputa com os Estados Unidos pelo comércio de suco de laranja.
Brasil já tem quase 60% do território livre da febre aftosa com vacinação.
Casos de tuberculose entre os presidiários é 25 vezes maior do que na população em geral do país.
Sexta-feira, 25 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A Organização Mundial do Comércio, OMC, divulgou hoje o relatório em que considera ilegais as taxas praticadas pelos Estados Unidos para dificultar a compra do suco de laranja vendido pelo Brasil ao país.
De acordo com nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, as práticas adotadas pelos Estados Unidos são contra as regras do comércio internacional.
E por isso, a Organização Mundial do Comércio recomendou que os Estados Unidos tomem as medidas necessárias para acabarem com as medidas que protegem os produtores norte-americanos e que recaem sobre a nossa produção e, consequentemente, exportação de suco de laranja.
Ainda segundo o Itamaraty, o governo brasileiro espera que os Estados Unidos cumpram as determinações o mais rápido possível.
O Ministério das Relações Exteriores informa também que a OMC tem entre 20 e 60 dias a partir de hoje para adotar as recomendações, mas os Estados Unidos ainda podem recorrer da decisão.
O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nos dois primeiros meses do ano, nós exportamos 220 milhões de dólares do produto.
Só relembrando, Luciano, que o fim das barreiras impostas pelos Estados Unidos ao suco de laranja brasileiro foi um dos temas discutidos pela presidenta Dilma Rousseff e pelo presidente Barack Obama durante a visita dele ao Brasil no último final de semana aqui em Brasília.
Foi mesmo, Kátia. Inclusive, na declaração à imprensa no sábado passado, a presidenta Dilma defendeu um comércio internacional mais justo, com o fim das barreiras a produtos brasileiros, inclusive ao suco de laranja.
Por isso, buscamos relações comerciais mais justas e equilibradas. Para nós é fundamental que sejam rompidas as barreiras que se erguem contra nossos produtos. Etanol, carne bovina, algodão, suco de laranja, aço, por exemplo.
E a presidenta Dilma Rousseff conversou hoje por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.
Segundo o porta-voz da presidência, Rodrigo Baena, Obama solicitou a teleconferência para agradecer a hospitalidade do governo brasileiro durante os dias que esteve aqui no Brasil.
No telefonema, Dilma Rousseff classificou a visita como um marco nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos e disse que é importante que as discussões continuem para que essa relação tenha ainda mais resultados positivos.
Agora à noite, em comemoração ao mês da mulher, a presidenta participa aqui em Brasília de uma sessão de cinema com cineastas mulheres.
Voz do Brasil!
Quase 60% do território nacional está livre da febre aftosa com vacinação.
O reconhecimento da área como livre da doença permite aos pecuaristas da região maior agilidade no processo de venda do rebanho.
Além disso, abre as portas para os mercados internacionais que exigem procedência de áreas livres de febre aftosa da carne exportada. Cleide Lopes.
58% do território nacional já está livre da febre aftosa com vacinação. O patamar foi atingido com reconhecimento por parte da Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, de que a área de fronteira entre Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia está protegida da doença. Essa região concentra 90% do rebanho nacional, atualmente composto por 208 milhões de cabeças. Agora, por determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as zona de fronteira vai contar com monitoramento especial para evitar o retorno da febre aftosa. O Serviço Veterinário Oficial vai manter uma unidade em cada município da região de fronteira com pelo menos 2 médicos veterinários, além de postos fixos e equipes móveis de fiscalização. Já o Serviço Veterinário Estadual terá de estabelecer um plano específico de monitoramento que deverá conter, por exemplo, inspeção em propriedades consideradas de maior risco sanitário e fiscalização de trânsito. Este plano será submetido à avaliação da Secretaria de Defesa Agropecuária. De acordo com o coordenador do programa de febre aftosa do Ministério da Agricultura, Plínio Lopes, a ideia é avançar ainda mais.
O Ministério da Agricultura, juntamente com o Brasil como um todo, e tem a estratégia de implantação de progressiva de zonas livres, né? Ainda temos uma área de 42% aproximadamente que ainda não é zona livre, mas que nós estamos desenvolvendo ações, né, no sentido de que essas regiões tenham condições de avançar com seu status. É o caso de grande parte do Nordeste, né, onde envolve 7 estados, e também grande parte da região Norte, né, envolvendo o estado do Pará, parte do território do Pará, Amapá, Roraima e a maior parte do estado do Amazonas.
Para expandir o status de área livre da febre aftosa no país, o Ministério da Agricultura desenvolve o programa de autovigilância. O esforço valeu a pena para o pecuarista Italívio Coelho Neto, de Porto Murtino, Mato Grosso do Sul. Ele tem um rebanho de 1.200 cabeças de gado Nelore. Segundo Italívio, desde 1995, a região não registra caso de febre aftosa.
Durante 3 anos, nós tivemos realização de sorologia em toda essa região de fronteira nossa, 2 vezes por ano. Os animais todos para transporte foram identificados individualmente, foram feitas barreiras com todas as cargas lacradas, um controle rigoroso. E hoje nós estamos num patamar sanitário realmente bastante elevado, muito elevado, e graças a Deus agora vem o governo junto com a EI, reconhece essa região nossa como livre de febre aftosa, permitindo o produtor rural poder, inclusive, exportar essa carne, já que essa carne não podia ser exportada. Hoje ela pode ser exportada. E com certeza isso gera riqueza para a nossa região.
Atualmente, 15 estados brasileiros são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal como livres de febre aftosa com vacinação. Espírito Santo, Goiás, Acre, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. O estado de Santa Catarina já é reconhecido pela OIE como livre da doença sem vacinação. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil!
Ontem divulgamos aqui na Voz que o Ministério da Saúde registrou uma redução no número de casos de tuberculose, a terceira doença infecciosa que mais mata no país.
E hoje, Luciano, temos a informação de que a incidência de tuberculose entre os presos é 25 vezes maior do que na população em geral.
E por causa disso, Kátia, o Ministério da Saúde, pela primeira vez, decide fazer uma campanha com material específico para profissionais de saúde que atuam em penitenciárias de todo o país. Quem explica é o ministro Alexandre Padilha.
Não é pouca coisa o fato da população privada de liberdade tenha 25 vezes maior risco do que o resto da população. Não podemos esquecer de ter uma política específica para situações mais vulneráveis.
E o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, destaca que além da população carcerária, pacientes com AIDS também vão ter atenção especial no que se refere ao tratamento e à prevenção da tuberculose.
O nosso objetivo é chegar aos 100%, ou seja, que todos os pacientes de tuberculose e HIV sejam diagnosticados e tratados de maneira adequada.
No Brasil, a tuberculose é a primeira causa de morte entre pacientes com AIDS e a terceira de óbitos por doenças infecciosas.
Mais informações sobre a campanha em www.saude.gov.br.
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos alerta contra o perigo aviário.
Glauco Férios é ex-piloto da Força Aérea Brasileira. Em 1984, ele fazia um voo de instrução a baixa altura em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, quando o avião a 800 km por hora se chocou com um urubu.
Eu estava sentado na nacelle traseira de um caça supersônico F-5 e o meu aluno estava pilotando a aeronave. 10 minutos depois da navegação, o urubu entrou na aeronave e quebrou o para-brisa, bateu no capacete dele, arrancou a viseira dele, ele ficou até com um estilhaço no olho esquerdo e quebrou a divisória que havia entre a nacelle dianteira e a traseira e colidiu com o meu rosto. Eu estava olhando para o lado, né, acompanhando a navegação para ver se o aluno estava na trajetória correta, no tempo correto. Na mesma hora, eu que tinha 28 anos e uma profissão, uma carreira pela frente, tive um bloqueio nessa trajetória porque eu fiquei cego dos dois olhos.
Você pode contribuir para reduzir o número de colisões entre aves e aviões. Denuncie para os departamentos de limpeza urbana a existência de lixões clandestinos.
Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Um compromisso com a vida.
Entre 2009 e 2010, foram registradas quase 1000 colisões de aviões com aves.
Na aviação militar, esse tipo de acidente já provocou a morte de 2 pessoas e a mutilação de outras, entre elas o capitão Glauco Férios, que prestou esse depoimento que ouvimos agora.
Esse depoimento faz parte da campanha de rádio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos causados por aves nas áreas próximas a aeroportos.
As aves são atraídas principalmente por causa de depósitos de lixo nas proximidades da área de tráfego dos aviões. Ana Gabriela Salles explica.
As colisões de aviões com pássaros podem causar até a queda da aeronave. A maioria dos acidentes acontece durante a decolagem. O Major Rubens, gerente do Programa de Controle de Risco Aviário no Brasil, explica que vários fatores atraem as aves, mas a principal causa é o depósito inadequado de lixo nas proximidades dos aeroportos.
As aves, elas são obstáculos ao voo das aeronaves. Cada aeronave, ela é homologada para voar e poder receber o impacto em seus motores para uma massa específica de aves. Então, se nós temos muitas aves no espaço aéreo, há a possibilidade de que aeronaves homologadas, ou mesmo aquelas que não são homologadas com uma quantidade mínima de aves que podem ser ingeridas por seus motores, virem a ser prejudicadas e terem os motores colapsados e virem a cair sobre a área urbana, pondo em risco a vida das pessoas a bordo. O cidadão pode contribuir evitando a disposição dos resíduos domiciliares a céu aberto.
O CENIPA está mapeando as áreas de maior risco de colisões de pássaros contra aeronaves. Ao todo, 44 aeroportos e aeródromos estão na lista de prioridades e estão sendo monitorados. Entre eles, os aeroportos de Teresina, no Piauí, do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os dados são encaminhados para a Agência Nacional de Aviação Civil, que é responsável pela fiscalização das áreas de risco e adoção de medidas de correção. A campanha de rádio serve para conscientizar a população em geral sobre como ajudar a prevenir as colisões entre pássaros e aeronaves. É o que explica o chefe do CENIPA, Brigadeiro Pompeu Brasil.
O grande lance, usando esse termo, dessa campanha é a conscientização da sociedade. Porque nós temos uma situação de risco evidente e que só com a participação de todos, não é só da administração pública, não é só das empresas aéreas ou da administração dos aeródromos, mas a sociedade tem que participar de fato para poder reduzir o risco.
Por ano, o CENIPA registra, em média, quase 1000 colisões entre aeronaves e pássaros, causando até hoje no Brasil 7 acidentes graves na aviação civil e 14 na aviação militar. Apenas 25% dos casos de colisão são reportados às autoridades. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
A campanha vai ser divulgada na Rádio Força Aérea, 91,1 FM.
E um outro problema também vem causando acidentes nos aeroportos. Luciano, sabe aquele equipamento parecido com uma caneta que na ponta tem uma luz colorida e é usado em palestras, em salas de aula?
Sim, sim.
Pois é, essa caneta que parece inofensiva está virando uma arma nas mãos de quem não tem responsabilidade.
É verdade, Kátia, porque tem pessoas ficando nas áreas próximas dos aeroportos apontando o laser na direção da cabine dos aviões. O resultado, perigo em pousos e decolagens porque os pilotos não conseguem enxergar direito com o reflexo da luz.
Uma brincadeira de mau gosto, Luciano, que já está na mira da Infraero. Os casos estão sendo registrados e os infratores punidos.
Só no ano passado foram mais de 200 casos registrados e se houver acidente com morte, a pena aos criminosos pode chegar a 20 anos de prisão. Carla Mathieu explica.
Os registros começaram a ser feitos no ano passado, quando vários pilotos relataram ter sido atingidos por uma espécie de feixe de luz durante o voo. Os 67 aeroportos administrados pela Infraero contabilizaram 282 relatos em 2010, a maior parte no estado de São Paulo. Uma brincadeira perigosa, se direcionado para a cabine do avião, Esse equipamento, parecido com uma caneta, pode comprometer a visão do piloto, aumentando o risco de acidentes durante o pouso. Como explica o Brigadeiro Pompeu Brasil, chefe do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
De uma forma geral, a gente tem percebido que são crianças e adolescentes brincando, de fato, com um brinquedo curioso à noite. E que, naturalmente, tentam apontar isso para um avião. E não sabem que isso pode provocar até mesmo, numa situação muito crítica, um acidente. Se o laser atingir os olhos de um piloto, pode causar danos à sua retina, naturalmente. Mas a probabilidade é muito pequena disso acontecer, porque de fato é difícil de atingir o piloto dentro de uma cabine. A exceção dos helicópteros, onde os pilotos estão expostos, mais expostos em função do para-brisa ser de maiores dimensões. A outra questão que nos preocupa, que aí sim preocupa um pouco mais, por causa da maior probabilidade, é do desvio da atenção do piloto numa fase em que há necessidade de grande concentração nos procedimentos da cabine para o pouso ou a decolagem.
Os casos foram comunicados à ANAC, que por sua vez já remeteu alertas para pilotos e aeroportos. Em outra linha de ação, a Infraero tem incentivado órgãos de navegação aérea locais e regionais a sensibilizar a população sobre os riscos dessa brincadeira. Colocar em perigo passageiros de transporte aéreo é crime, segundo o Código Penal. A pena prevista é de 2 a 5 anos de prisão. Caso ocorra acidente com morte, a pena pode chegar a 20 anos. De Brasília, Carla Vatier.
7:17.
Kátia, o jornalismo é uma profissão muito bacana, mas também pode ser muito estressante, não
é
mesmo?
É verdade, Luciano. E existem outras profissões que provocam estresse também. Inclusive, isso pode causar sérios problemas de saúde, como a hipertensão, principalmente em nós, mulheres.
Uma pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, do Ministério da Saúde, revelou que a pressão alta em mulheres pode estar associada ao trabalho que elas exercem.
Isso mesmo, a pesquisa entrevistou quase 2.000 mulheres. Cada entrevistada classificou o trabalho que exerce nos quesitos pressão e controle sobre a atividade que desempenha.
Segundo o estudo da Fiocruz, quanto maior for a exigência no trabalho e quanto menor a autonomia sobre a atividade exercida pela empregada, maior a chance da trabalhadora desenvolver a hipertensão.
Quando uma pessoa tem hipertensão, as artérias ficam apertadas e dificultam a passagem do sangue. E aí o coração precisa exercer uma pressão maior para bombear o sangue.
Quem explica melhor a pesquisa da Fiocruz é Márcia Guimarães de Melo Alves.
Quando você tem uma combinação de muita exigência psicológica e pouco controle sobre o processo de trabalho, isso tende a provocar um estresse crônico que faz com que o organismo não consiga se recuperar de uma situação estressante. O organismo perde essa capacidade de readaptação e a tendência é que você tenha níveis cada vez maiores de pressão arterial.
Ainda segundo a pesquisadora Márcia Guimarães, o tipo de ocupação, o local e a quantidade de horas trabalhadas também interferem no nível de pressão arterial.
E quem consome muita bebida alcoólica tem caso de hipertensão na família ou está com aqueles quilinhos a mais, precisa ficar atento porque tem mais chances de adquirir a doença.
Os principais sintomas da doença são dor de cabeça, sangramento nasal, tonturas e zumbidos no ouvido.
Também palpitação, dor no peito, falta de ar, inchaço, alterações visuais, perda de memória e de equilíbrio, palidez, problemas urinários e dores nas pernas demonstram que alguns órgãos alvo da doença podem estar comprometidos.
Para saber se tem hipertensão, precisa medir a pressão arterial com um aparelho usado em hospitais, ambulatórios e consultórios.
Para adultos, a Organização Mundial da Saúde aceita como normal uma pressão máxima de até 14:9.
Mais informações em www.saude.gov.br ou no telefone gratuito 0800-61-1997, o Disque Saúde.
Municípios que têm dificuldade em controlar a qualidade da água vão ter uma maior assistência.
É que foi criado o Programa Nacional de Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano.
Assunto da entrevista de Carolina Monteiro com Flávio Nunes, que é diretor do Departamento de Saúde Ambiental da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA.
Diretor, que tipo de apoio vai ser oferecido aos estados e aos municípios?
Será possível estender aos municípios onde ainda não há uma estrutura de saneamento adequada, oferecer água de qualidade para consumo humano. Desde o apoio técnico na formação, capacitação de profissionais na área de análise de amostras de água, como infraestrutura, tal como a construção, reforma de estruturas de laboratório, aquisição de equipamento, construção de laboratório, aquisição de unidades móveis de controle de qualidade da água.
Normalmente, que tipo de dificuldade esses estados e municípios enfrentam?
Sobretudo nas regiões mais afastadas das regiões metropolitanas, o número de profissionais capacitados, habilitados, né, profissionais treinados atualmente nas novos parâmetros que estão sendo estabelecidos para garantir qualidade da água, recurso financeiro para aquisição de insumos, laboratório, e isso poderá possibilitar ao setor saúde e ao setor saneamento a promover adequações, investimentos para reduzir a ocorrência de doenças e óbitos por doenças relacionadas à qualidade da água, sobretudo as doenças diarreicas e as outras doenças infecciosas e parasitárias.
Eu conversei com o diretor do Departamento de Saúde Ambiental da FUNASA, Flávio Nunes. Obrigada pela entrevista, diretor.
Uma hora de luzes apagadas pelo bem do mundo. Amanhã vai ser celebrada a 5ª edição da Hora do Planeta.
A ideia é chamar a atenção da sociedade para o processo do aquecimento global.
O evento é promovido por uma organização não governamental e na primeira edição em 2007 na Austrália, 2 milhões de pessoas desligaram as luzes.
No ano passado, 125 países participaram do movimento. Monumentos mundiais como a Torre Eiffel, o Cristo Redentor, as pirâmides do Egito e a Acrópole de Atenas ficaram apagados por 60 minutos.
O governo brasileiro também apoia a ideia, como conta a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Eu acho importantíssimo que a população brasileira, em particular a população brasileira, participe dessa mobilização, leia sobre as informações sobre energia no país, sobre a geração de energia. Então, acho que é uma mensagem de que o uso sustentável de energia, o uso eficiente, propicia crescimento e desenvolvimento sustentável no nosso país e qualidade de vida. É isso que nós estamos engajados de mostrar, a importância da energia e a importância do nosso comportamento frente ao uso da energia.
A mobilização em todo mundo, ou seja, quem quiser apagar a luz, vai ser de 8h30 às 9h30 da noite.
O estado de Santa Catarina passa agora a fazer parte do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE.
O estado é o 23º a aderir ao programa, que agora conta com 23 estados.
O convênio entre o Ministério da Justiça e o governo de Santa Catarina foi assinado hoje e tem a meta de reduzir o número de assassinatos.
Quem explica é a secretária nacional de Segurança Pública, Regina Micki.
As metas do governo federal para o estado são três metas, né? É diminuir os homicídios, trabalhar na prevenção e na repressão do tráfico de drogas e trabalhar, para além de tudo isso, as fronteiras, sejam elas fronteiras secas, sejam elas fronteiras marítimas ou fluviais.
Até 2012, devem ser investidos 6 bilhões e 700 milhões de reais.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Pisca Alerta para combater a corrupção de policiais rodoviários federais responsáveis pela fiscalização na BR-101, que liga o Rio de Janeiro a Santos, em São Paulo.
A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Foram expedidos 10 mandados de prisão preventiva contra policiais rodoviários federais e 20 mandados de busca e apreensão.
Até agora, 8 policiais foram presos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Organização Mundial do Comércio decide a favor do Brasil na disputa com os Estados Unidos pelo comércio de suco de laranja.
Brasil já tem quase 60% do território livre da febre aftosa com vacinação.
Casos de tuberculose entre os presidiários é 25 vezes maior do que na população em geral do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Brasil. Voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.